Ora bem, vamos começar então. Boa tarde a todos. Cumprimento os peticionários da petição promovida pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Esta petição, a petição 152, tem por título Reversão da Privatização do CTT Correios de Portugal, sendo o primeiro peticionante este exato Sindicato Nacional, e que está aqui representado pelo seu secretário-geral, Vítor Manuel Teixeira Narciso, e pelo Executivo da Direção Nacional, Sr. José Alfredo Leal Oliveira. Esta audição diz respeito à preparação da elaboração do relatório sobre isto para ser apreciado e votado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. E connosco temos, nesta audição, em representação do PSD, eu mesmo, Paulo Rios de Oliveira, em representação do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, e em representação do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Sendo seguindo os moldes normais deste tipo de audições, concederemos um prazo para poderem apresentar a própria petição, após seguirá uma ronda de perguntas dos senhores deputados, a que depois poderão responder ou comentar, se necessário, uma segunda ronda de esclarecimento. Assim sendo, eu darei a palavra. Qual dos senhores é que pretende usar a palavra? O senhor chama-se Sr. Vítor Narciso. Tem a palavra, então, por favor.
Ok. Vítor Narciso, do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Quando nós lançamos a petição, e o texto da petição é claro, caracteriza aquilo que se passa nos CTTs Correios de Portugal e aquilo que nós pensamos que é a solução para todos os problemas que têm ocorrido, mas como ia dizendo, quando nós lançámos a petição, ainda a posição ia no adro, porque todos aqueles problemas que havia, qualidade de serviço, diminuição de postos de trabalho, diminuição de encerramento de estações de correio, atrasos na distribuição, etc., hoje estão potenciados. Hoje há concelhos do país sem estações de correio, alguns contíguos, que é ainda pior, não é? Só no ano passado foram encerradas 84 estações de correio, estão para encerrar, há um processo de encerramento que nós tínhamos conhecimento de mais umas dezenas, digamos assim, e tudo isto em nome de uma gestão privada dos CTTs, que tem como justificação equilibrar as coisas entre aquilo que é o serviço postal, serviço público de correios, e aquilo que são os serviços financeiros, nomeadamente do banco CTT e outros serviços financeiros dos CTTs. Aquilo que nós verificamos nos últimos, desde 2013, é que os correios tiveram lucros da ordem dos 300 milhões de euros. Mesmo com a degradação do serviço, mesmo com aquilo que o Conselho de Administração diz que está a ocorrer, que é a diminuição do serviço, do correio normal, digamos assim, mesmo assim, os CTTs tiveram 300 milhões de euros de lucro. Com encerramento de estações, com diminuição de postos de trabalho, cerca de mais de mil postos de trabalho, com os atrasos na distribuição de 5 dias, 6 dias, com as alterações que foram sendo efetuadas pela do convênio de qualidade, pela ANACOM, exceto as últimas, mesmo assim foram 300 milhões de euros. População mal servida, população sem correios, correio passou a ser, que passou a ser feito nas papelarias, em estabelecimentos comerciais, em juntas de freguesia, e aqui já lá vamos, juntas de freguesia, e curiosamente, neste período, com 300 milhões de euros de lucro, distribuíram pelos acionistas 311 milhões de euros em dividendos. Ou seja, o Estado, se os CTTs continuassem como uma empresa, sobre a alçada do Estado, o Estado tinha tido a possibilidade de ter neste período, digamos assim, 311 milhões de euros de dividendos. Ora, os CTTs foram vendidos por 909 milhões de euros. Neste momento os CTTs valem em bolsa 480 milhões de euros, mais coisa menos coisa, e o Estado está a ser dilapidado daquilo que podia ser o seu, as mais-valias. Os cidadãos estão a ser prejudicados porque deixam de ter acesso a serviços de qualidade e de proximidade. As empresas, idem aspas, aspas, e os trabalhadores estão a ser pressionados para uma qualquer rescisão de contrato de trabalho, do contrato. Nós chamamos, porque efetivamente se trata de despedimentos incapotados, porque as pressões que são feitas dos trabalhadores são de molde que eles, se não aceitarem, veem a sua vida profissional prejudicada. E tudo isto, está a acontecer sem que quem de direito, porque se há alguém que tem que tomar uma decisão é o Governo, sem que quem de direito tome as medidas necessárias para alterar toda esta situação. Não vale a pena dizer que o CTT é uma empresa privada e que não se pode atuar, relativamente a empresas privadas, quando nós sabemos que só para o BES e para o BES e Novo Banco já lá vão 5 mil milhões de euros, não é? E para aqui quer dizer, não há um tostão, vamos atuar, etc. O organismo, a ANACOM supostamente é um organismo independente e atua relativamente à qualidade de serviço, etc, etc, etc. Mas mesmo assim, os acionistas dos CTTs, nomeadamente o seu acionista maioritário, está uma campanha feroz contra a ANACOM e contra as medidas as parcas medidas que a ANACOM tem tomado para tentar melhorar a qualidade de serviço. Ora, neste cenário todo, na defesa dos CTTs como uma empresa de interesse nacional, e como os CTTs como uma empresa que presta um serviço público inestimável às populações, que os CTTs que lutam contra as assimetrias regionais, que é uma empresa que estava implantada em todo o país, tem que ser, em nosso entender, tem que voltar à esfera do Estado. Mas não é o serviço público de Correios que tem que voltar à esfera do Estado. É a totalidade da empresa, porque a totalidade da empresa é que suporta o serviço público de Correios. Em nosso entender, não se pode dissociar, porque há uma parte mais lucrativa e há uma parte menos lucrativa, mas quer o serviço público de Correios está neste momento, e é verdade, está neste momento a suportar o investimento no banco do CTT, porque ainda não é lucrativo, ainda não tem os alicerces necessários, e são os serviços públicos, são as encomendas, são as cartas, é tudo aquilo que é o negócio dos CTTs, é o Express Mail, o Correio Express, etc., que está a suportar o investimento do banco, e mais tarde, eventualmente, o banco vai contribuir para que o negócio dos CTTs possa ser melhorado. Mas tudo isto faz parte de um todo. Não faz parte de um todo. Portanto, aquilo que está aqui em causa não é o serviço público de Correios, porque isso até podia ser prestado aí para qualquer empresa de vão de escada. E pronto, não é isso. É voltar à esfera do Estado, tudo, a totalidade da empresa do CTT, a empresa CTTs de Correios de Portugal, não Sociedade Aberta, mas CTTs de Correios de Portugal S.A., por exemplo, coisa qualquer, de maneira que população, de maneira que a empresa possa cumprir os seus desígnios, digamos assim, de prestação do serviço público e universal de Correios com qualidade num universo no todo nacional. Não sei se queres dizer alguma coisa.
Não, é só duas questões, se for. José Oliveira, do SNTCT, Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. São duas questões muito, muito concretas. Em vésperas de privatização, nós já, como na altura apresentámos uma petição que foi aqui discutida também nesta casa, e em vésperas de privatização nós tivemos, quer nesta casa, quer na altura no Ministério das Finanças, quer a ministra, a senhora a doutora Luísa Albuquerque, que nos garantiram, em ambos os órgãos, foi-nos garantido que estaria salvaguardada a qualidade de serviço e estaria salvaguardada o futuro do CTT. Chegando ao ponto de, na última reunião que tivemos, que foi um dia de manifestação e que fomos recebidos no Ministério das Finanças, com outros dois sindicatos da empresa, nos ter sido afirmado que nunca se mexeria naquele princípio que era, no mínimo, manter uma estação de correios em cada concelho, que tinha acontecido, o problema tinha acontecido por via de Barrancos, que foi a primeira onde tentaram fechar a estação de correios, e que no que toca à qualidade, a qualidade seria cumprida, a qualidade que está prevista na lei. O que acontece hoje é que, passados estes tempos todos, com tudo aquilo que foi aqui referido pelo Vítor Narciso em termos dos lucros da empresa, em termos daquilo, faltou só uma questão, foi todo o património que, entretanto, tem vindo a ser lapidado, e nós continuamos a afirmar dilapidado porque tem estado a ser vendido abaixo dos preços de mercado, ou seja, está a ser vendido alegando grandes margens de lucro, por uma razão simples, é que quando foi privatizado, e esta é uma questão que esta casa ou este país vai ter que um dia tirar a limpo, é quanto é que valia o património do CTT quando a privatização. Porque aquilo que nós olhamos e aquilo que nós vamos vendo é que, com as margens de lucro, que são as margens de... que ele tem. Não interessa. Portanto, com as margens de lucro que são afirmadas para cada um dos edifícios, nós chegamos à conclusão que os edifícios, as mais-valias, chegamos à conclusão que os edifícios foram vendidos pelo preço de matriz e não foram vendidos pelo preço que efetivamente eles valiam em termos de mercado. E esta é uma questão que tem que ser averiguada. Esta é uma questão que tem que ser averiguada, tem que se verificar o que é que foi vendido do CTT, como é que foi vendido e o que é que ele valia na altura em que foi vendido. Porque quando olhamos para o Palácio de Sousa Leal, para o outro que está ao lado, foram vendidos pela insignificância que foram vendidos. Quando as prediais diziam que vender por menos de 30 milhões era perder dinheiro, e foram vendidos pelo preço que foram vendidos, isto deixa muito a desejar. Depois, uma outra questão é a questão da qualidade de serviço, a questão da prestação da distribuição de correio. A lei, aquilo que diz, e é clara e concreta, diz que são 5 dias por semana. Perguntem quantos portugueses nesta altura viam o carteiro. Não é vir o carteiro. Quantos portugueses viam o seu correio distribuído 5 dias por semana, ou mesmo 4, ou mesmo 3, em alguns casos, ou até 2, noutros casos, ou até 0, noutros casos. Estas são questões, porque, claro que nós, enquanto trabalhadores, podíamos estar calados. Porque enquanto nos salvaguardassem o nosso vencimento, enquanto nos salvaguardassem o nosso bem-estar, podíamos estar calados, mas nós não temos essa perspectiva. Nós queremos defender o serviço público de Correios, efetivamente, chame-se ele universal ou outra coisa qualquer, até porque estamos em vésperas de uma questão que é uma questão muito complicada e que vamos ter que encarar todos de uma forma muito complicada, que é a nova diretiva postal que se avizinha por aí, e que, depois, refletida naquilo que é o espaço nacional, vai trazer ainda mais problemas. E uma outra questão que é uma questão que nos anda, desculpem a expressão, atravessada há muito tempo. Vamos ver. Quando, no tempo do governo do engenheiro Sócrates, descobriram aquela flor que foi passar para as juntas de freguesia, a obrigatoriedade de terem uma estação de correios lá dentro, quando isso aconteceu, o CTT era uma empresa do Estado, 100% de capital estatal, embora tivesse uma figura jurídica que não era, uma figura jurídica enquanto sociedade anónima, mas era uma empresa sem 100% de capital do Estado. E nós continuamos a perguntar-nos, já que parece que mais ninguém o quer perguntar, é porque é que as juntas de freguesia iam de estar a financiar uma empresa privada nos dias que correm. E esta é uma questão que tem que haver coragem política para se perceber o porquê, o como, porque é que há juntas de freguesia que estão a ficar, muitas vezes, com base na chantagem que é exercida essa, ou ficam com ele ou desaparecem. Porque é que há muitas juntas de freguesia que estão a pôr em causa o seu normal andamento, porque estão a desviar dinheiro para suportar os interesses dos acionistas de uma empresa privada. Porque é os interesses dos acionistas de uma empresa privada. Porque todos nós, aquilo que vamos falando, ainda agora há dias atrás, fomos convidados a ir ao Algarve por causa da estação de Luz de Tavira. Eram os estrangeiros que lá estavam todos a pedir para as alminhas que não se fechassem a estação de correio, porque é a única forma que eles têm de contacto. Mas hoje, por exemplo, no Algarve também já chegou mais Sagres, Algesur, Praia do Carvoeiro, quer dizer, todas essas. Mas quando nós olhamos, aquilo que verificamos é que nessa altura nós fizemos o levantamento e fomos tentando perceber o que é que acontecia junta à junta. As primeiras ainda recebem algum dinheiro, 400 euros por mês algumas, 300 euros outras, 200 euros outras, e as últimas já nem isso recebem. E nesta altura aquilo que temos conhecimento é como acabou aquela facilidade de iremos cabo solo ao POC. Aquilo que acontece é que há muitas juntas que estão a gastar por cada trabalhador que têm no posto de correios que têm dentro das suas instalações, ou dentro ou fora, mas que são suas na mesma, estão a ter gastos na ordem dos quase 20 mil euros ano por cada trabalhador. Isto já não contabilizando tudo o resto, que são as questões de instalação, os gastos de energia, tudo isso. Portanto, estas são as questões básicas para nós que colocam e que nós continuamos a dizer, e não temos problemas nenhuns em fazê-lo, que a única solução nesta altura é apanhar naquilo que resta do CTT, incluindo o património que ainda resta, porque há algum dele que foi doado ao CTT, e esta é outra questão que está aí pendurada, é apanhar no que resta do CTT e renacionalizar, chame-se-lhe o que se quiser, renacionalizar, trazê-lo para a esfera do Estado e ser o Estado a governá-lo, mesmo correndo o risco de, governo após governo, virmos a ter os problemas que tivemos enquanto ele foi um serviço público, enquanto foi uma empresa do Estado, e que governo após governo trazia uma administração, e a administração, muitas vezes, a maior parte delas trouxe as geneiras umas atrás das outras, mas isso é uma questão que é um risco que se corre, mas pelo menos tem algum controle democrático. O como está é que não tem controle nenhum. E os CTT, nesta altura, estão a correr à desfilada. Ou seja, o cavalinho está a correr à desfilada, e normalmente quando os cavalos correm à desfilada, nós víamos isso nos filmes quando éramos miúdos, normalmente há um precipício ali à frente e o precipício já está cada vez mais próximo do cavalinho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós já estávamos em D mais 5, os 10 minutos estava quase em 15, mas não, ora essa, mas não quis de forma nenhuma interromper-vos, até porque estavam completamente dentro do tema e o que estavam a dizer era muito relevante. E a audição é para isso mesmo, antes de mais nada para os ouvir. Eu daria a palavra aos senhores deputados que queiram usar dela nesta. Pronto, então, o senhor deputado Bruno Dias, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, deputado relator. Cumprimentar os seus deputados e cumprimentar a delegação do SNTCT e agradecer, digamos, o contributo que mais uma vez trazem à Assembleia para esta discussão que, digamos assim, infelizmente pelas piores razões, está tão atual ou mais ainda do que no dia que entregaram a petição. Pronto. Normalmente existe uma preocupação que nós todos temos e que também, digamos, sucede de forma muito... É de certa forma comum haver algum atraso, alguma morosidade nas apreciações na Assembleia relativamente às petições que são apresentadas. Às vezes até se dá o caso de algumas situações estarem ultrapassadas, antes tivesse, aqui neste caso, antes fosse assim, antes fosse um caso já ultrapassado e um assunto no essencial resolvido, mas está mais atual do que nunca e, como eu digo, é pelas piores razões. Por uma coincidência de agendas e de marcação da reunião, estamos na audição do SNTCT enquanto promotor desta petição, precisamente no mesmo dia em que no plenário da Assembleia tivemos uma discussão sobre este mesmo assunto que estamos aqui a tratar. Houve uma apreciação da declaração política do PCP, houve uma declaração política do Partido Ecologista aos Verdes, todos os partidos praticamente também lançaram questões e intervieram, digamos, no debate que se seguiu, nos debates que se seguiram a essas declarações, e há um dado também bastante atual e recente, que é a decisão anunciada pela ANACOM relativamente aos níveis mínimos da rede postal e a própria afirmação por parte da ANACOM de factos supervenientes, substancialmente novos, após a decisão anterior, que é relativamente recente, porque na altura, salvo erro 2017, na altura a ANACOM nem sequer poderia, digamos, imaginar ou prever que iria uma ofensiva, digamos, uma razia de encerramentos como tem vindo a acontecer, ao ponto de aquele critério mínimo, que era, digamos, o mínimo denominador comum em relação aos vários agentes políticos, que era, pelo menos um por concelho. Não é a nossa posição. O PCP não concorda que isto agora resolvia-se, era com uma estação de correios por concelho, pronto, e ia cada um à sua vida, como quem vai à Câmara, assim ia aos correios. Não pode ser, porque há muitos concelhos, muitíssimos concelhos, onde é necessário haver muitas estações dos correios. Há muitos concelhos do país onde é necessário haver muitas estações, nem uma, nem duas, nem três. Agora, o que é certo é que já lá vão 33 concelhos sem estação nenhuma e a própria ANACOM refere que é expectável a muito curto prazo passarem de 33 para 48 concelhos. Portanto, isto é 15% dos concelhos todos do país sem estação nenhuma de correios. Mas, como dizemos, não é esse o nosso critério. É apenas um indicador de que é mais grave ainda. Isto não é, ou seja, os mineiros antigamente tinham o canário dentro da gaiola. Aqui morreu o canário e já morreu muito mais do que o canário. Bom, dito isto, há também uma questão que isto levanta, que é a perspectiva do SNTCT relativamente a estas posições recentes da ANACOM, que dizia um camarada meu, já nem a ANACOM consegue disfarçar, porque a gente também conhece o histórico ao longo dos anos do que foi o papel da ANACOM neste processo, das entidades reguladoras em geral, mas no caso atual há um conjunto de elementos que estão a surgir de forma muito objetiva e muito concreta, até de grandes empresas que também reportaram junto da ANACOM situações de encerramento de estações, que estão a traduzir-se em problemas graves para a atividade empresarial de grandes exportadores. Ainda hoje, na reunião com o Ministro da Economia, dávamos esse exemplo do caso do Grupo Continental, que surge referido no relatório da ANACOM, como levantando o caso concreto e as implicações que daí advêm. Questão da nossa parte também gostávamos de colocar. A vossa posição está muito clara, quer na petição, quer na reunião que estamos a ter, nas vossas intervenções. Parece-nos a nós que havia aquela palavra de ordem que é: se a educação é cara, experimentem a ignorância. Se é caro e se é custoso e complexo desencadear um processo de reversão dos CTT para a esfera pública, consideram o SNTCT ou não que é mais caro, mais perigoso e mais complexo se as coisas continuarem como estão até ao fim da concessão da rede postal e, como dizíamos hoje, mais uma vez, deixar arder para depois discutir o que se faz às cinzas. Pronto, essa é uma questão que nós queríamos colocar. E por outro lado, para terminar, qual é, do vosso ponto de vista, neste momento, a articulação que existe relativamente à análise do problema e às ações a desenvolver em conjugação com as autarquias? Falaram do aspecto de juntas de freguesia que estão a financiar na prática os lucros da BlackRock e tal, e dos outros acionistas, Chantal Dimon e tal, da empresa privada. Há aquela discussão que nos parece a nós que é redutora, que é discutir o valor da compensação que os 70 devem ou não pagar às juntas, porque o problema aqui é outro, está a montante dessa matéria. E a questão é, qual é a vossa perspectiva relativamente a essa conjugação de esforços que deve ser feita entre várias entidades, portanto, o movimento sindical, ICT, trabalhadores, não é? Utentes, autarquias, no sentido até de retomar um pouco a conjugação de esforços para defender, ao fim e ao cabo, o interesse comum, o interesse nacional e o serviço público. Pronto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Leitor de Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente deste grupo de trabalho, de petição. Queria também começar por cumprimentar a delegação do SCN-TCT, agradecer as vossas intervenções iniciais e, a propósito das intervenções inicial do Vítor Narciso, há aqui um dado. Eu creio que quanto mais informação nós tivermos concreta, mais ganhamos todos. Ganham vocês e ganhamos nós, que estamos aqui a discutir em termos de comissão, mas posteriormente em termos de plenário, todas as informações concretas que for possível aduzir às razões que sustentam a reversão desta privatização. Porque essa também é a nossa posição. O Vítor Narciso falou de 84 estações que encerraram em 2018 e o que eu queria pedir era que nos dessem a identificação dessas estações que encerraram, para além dos cerca de 1000 trabalhadores, não sei se foram 1000 ou se foram mais ou menos de 1000, portanto, todos esses detalhes que compõem, ilustram uma política de gestão orientada para determinados objetivos, que não a prestação do serviço público universal, do serviço público postal universal, são úteis para a nossa reflexão e a nossa discussão comum aqui na Assembleia da República. Igualmente, esse apanhado dos 300 milhões de euros que os resultados que houve de resultados líquidos dos Correios e a distribuição de 311 milhões também é útil que, em termos agregados, nós percebamos que em 4 anos, em 4 anos os Correios já recuperaram, digamos, os acionistas privados dos Correios já recuperaram um terço do valor que terão pago pela privatização dos Correios, o que é uma velocidade de amortização absolutamente ímpar. Creio que não há muitos exemplos desse tipo, pelo menos aqui em Portugal não há certamente muitos exemplos desse tipo. Outra coisa que eu queria também perguntar tem a ver com as vendas dos imóveis que o José Oliveira referiu na sua intervenção. A informação, se essa informação puder ser concreta, isto é, identificada, os imóveis, sobretudo os casos mais emblemáticos, em que a venda terá sido feita pelo valor matricial e não pelo valor de mercado, também serão úteis para perceber até que ponto é que a gestão privada tem vindo a dilapidar os valores, o imobilizado, o valor atual do imobilizado que está associado ou estava associado aos Correios de Portugal. Por último, também é importante que se identifiquem as vantagens que o banco CTT, que é hoje em dia um banco de retalho, igual aos outros, não é um banco postal, como se originariamente se pensava que podia ser o banco postal. O banco CTT é um banco de retalho, igual aos outros. Oferece exatamente as mesmas coisas, aliás, até concorre nas condições de acesso ao crédito à habitação, por exemplo, com outros tipos de bancos. E, desse ponto de vista, desse estrito ponto de vista, já não é um banco postal. É um banco com uma marca que é uma, é, digamos, uma vampirização, um processo de vampirização de uma marca pública, estatal, que tem 5 séculos de história, como o Bruno hoje na sua intervenção fez aqui na Assembleia da República referiu, e que entretanto foi apropriada, esta marca, digamos, nacional, foi apropriada por uma empresa privada. E portanto, não é só o problema de estar a acontecer uma transferência de valor para uma marca, uma transferência de valor e uma transferência de imagem de uma marca que era pública para uma privada. É também o facto de se tratar de um banco que é um banco low cost. Se é preciso inventar uma denominação para o banco CTT, temos um banco low cost. Não tem trabalhadores.
Low cost para o dono.
Low cost para o dono, exatamente. Não tem trabalhadores, ou quase não tem trabalhadores, a não ser provavelmente os gestores do banco CDT, que devem ser bem pagos com certeza, e mais alguns quadros que entretanto foram recrutados em contrato individual, que eu creio que nem sequer é abrangido pela vossa contratação coletiva e tampouco pela contratação coletiva dos bancários. Portanto, são pessoas que trabalham num banco CDT com contratos individuais de trabalho e pelo qual, por cujas instalações, o banco CTT não paga onde estão, em termos de registros, de custos. Portanto, é um banco, de facto, que é quase um negócio da China, não é? Salvo, com todo o respeito pela China, pela República Popular da China, é um negócio da China no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, é um banco que é retalho, é um banco igual aos outros, do ponto de vista da sua área de concorrência e de oferta creditícia, e não tem praticamente custos de estrutura nenhum. Portanto, eu creio até que do ponto de vista da concorrência, não percebo bem como é que um Banco de Portugal, portanto, que é a entidade reguladora e fiscalizadora de todo o setor bancário nacional, aceita, e a própria autoridade da concorrência, aceita que um banco com estas características possa concorrer no mesmo plano de igualdade que os outros bancos o fazem. Mas isso não é evidentemente uma questão para aqui chamada, mas é uma questão colateral que também ajuda à nossa reflexão sobre a forma como uma ideia sobre a qual, devo dizer, nós desde o início nunca defendemos a criação do Banco Postal, precisamente porque já sabíamos, ou melhor, já imaginávamos que a lógica de funcionamento seria, iria inevitavelmente desembocar nesta situação. Achávamos que, e achamos, que os serviços financeiros devem ter a mesma importância que têm no contrato de concessão, onde os serviços financeiros são considerados complementares à atividade principal, que é a atividade postal nacional, e, desse ponto de vista, achamos perfeitamente justificado que haja a essência desses serviços financeiros e que até que eles sejam reforçados e promovidos dentro dos balcões dos CGTs. Portanto, de qualquer forma, estas questões são mais do que suficientes para nós, neste momento, acharmos que não há mesmo emenda, não há emenda para esta situação, que é a única emenda possível. É, como disse o Vítor na sua intervenção inicial, é a reversão de todos os Correios de Portugal. Todos os serviços, todas as estruturas, todas as marcas, todas as... etc. Portanto, todas essas coisas devem regressar à esfera pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Sousa. Se me permitem, não estando aqui representado mais ninguém do PSD, eu mesmo interviria agora na qualidade de deputado em nome do PSD, Paulo Reis de Oliveira, para dizer o seguinte. Seria, como perceberão, seria prudente, para não dizer confortável para mim, chegar aqui, um dia, hoje foi um dia especialmente comprido para todos, e dizer que registamos as vossas preocupações e sobre elas faremos uma reflexão. Mas eu gostava, por respeito pelos senhores e por respeito pelo debate que estamos aqui a ter, ir um bocadinho mais longe. Até porque o facto de existir entre nós um mar de diferenças não impede que o nosso debate seja um debate leal e intelectualmente sério. E, portanto, é para esse debate que eu também concorro na parte que me toca. Nós temos de base, e corrija-me-ão se não for assim, logo a partir de uma coisa que nos separa. É que eu quero os serviços essenciais prestados e bem prestados com qualidade, e não é para mim especialmente relevante quem é que os presta, e os senhores entendem que os serviços essenciais devem ser prestados pelo Estado e garantidos pelo Estado e propriedade do Estado. Não sendo nenhuma das posições insultuosa ou ofensiva, são, apesar de tudo, uma diferença conceptual enorme. Ou seja, eu acredito que se um privado consegue com maior eficiência prestar um serviço essencial, eu admito fazê-lo, sendo que os senhores não admitem fazê-lo. E nem sequer estou aqui a medir fazê-lo melhor, fazê-lo pior. Nós queremos é bem feito, seja quem for que o faça. Só que, ultrapassada esta enorme diferença, começamos aqui a encontrar muitos pontos de contacto. E os pontos de contacto é que vamos ao que interessa. Então, pronto, abdicando da discussão, se quiserem abdicar, obviamente podem voltar a ela, abdicando da discussão da propriedade, mas vamos ao serviço. Numa coisa estamos de acordo, o serviço tem que ser bem prestado. E aqui começamos a ficar mais perto uns dos outros, porque este serviço, o serviço postal, é um serviço de enorme relevância, não só económica, mas social e de coesão territorial, e principalmente é um serviço que muitas vezes até ultrapassa o mero serviço. Alguém dizia uma vez com alguma graça, era o antigo Facebook, eram os Correios, era o homem que levava a informação que havia, e muitas vezes era através dele que se tinha conhecimento das coisas que aconteciam. E portanto, quando falamos da prestação deste serviço, nomeadamente do Serviço Postal Universal, estamos a falar de uma coisa muito séria, e que nós queríamos, na parte que me toca e na parte da PSD, prestada com qualidade. Com a qualidade, um, que nos prometeram, dois, que está assinada e existe um contrato para isso. E portanto, compete ao Estado. Estado, aliás, deixem-me dizer-vos, eu estava aqui a dizer que, estava aqui a ler que fui nomeado em 7 de fevereiro, em julho dirigimos ao Governo um pedido de informação sobre este tema, pedido esse que meio ano passado não nos chegou. Portanto, desse ponto de vista, esse tal concurso para o debate informado que o deputado Heitor Sousa falava, o Governo nos tem ajudado muito. Mas voltando ao tema da qualidade, nós queremos também este serviço prestado de qualidade. E o serviço prestado de qualidade depende essencialmente, muito mais quando está entregue a um privado, depende dos órgãos, precisamente, de regulação, como é o caso da ANACOM. E, portanto, a minha pergunta, para lançar a pergunta, que é uma pergunta obviamente provocatória, mas essa é a graça da democracia, é a seguinte. Um, ultrapassada a questão de quem é a propriedade, mas vamos ao serviço, se quiserem, sem prejuízo de estar disponível para discutir a propriedade, os méritos ou deméritos das posições, até que ponto é que se revém, pelo menos do ponto de vista conceptual, no plano estratégico apresentado pelo CTT, uma coisa era assim, opá, está lá, é bonito, nós concordamos, eles não cumpriram, isto é uma coisa, nós nem sequer com ele concordamos, é outra coisa diferente. Segundo, o papel da ANACOM. Até que ponto é que a ANACOM tem sido efetiva, exigente e sensata na condução do acompanhamento deste tema, e até que ponto é que, caso consiga ultrapassar o preconceito, e não se ofendam com a expressão, o preconceito de que teria que ser público, até que ponto é que acham que a ANACOM, se exercesse plenamente aqueles que são os seus poderes e deveres, era possível exigir do CTT, privatizados ou não, porque a alma do CTT são os trabalhadores do CTT, a alma são os trabalhadores, até que ponto é que, com o maior nível de exigência da ANACOM a quem compete fiscalizar, acompanhar e fazer cumprir o contrato de concessão, era possível obter os níveis de qualidade que todos desejamos. Muito obrigado. Para responder, então, tem a palavra o senhor José Alberto. Faz favor.
José Oliveira. Duas ou três questões só. Respondendo ao senhor deputado Bruno Dias sobre o que é que vai ficar mais caro, o que vai ficar mais caro, nós só podemos responder com exemplos. Pergunte-se à senhora Kirchner, na Argentina, quanto lhe custou a reconstrução dos correios que foram completamente destruídos, quanto custou a destruição de uma rede postal que foi completamente destruída e quanto custou a recuperação mental de tantos trabalhadores dos correios argentinos que se viram de um dia para o outro despedidos. Só numa noite foram 1.500 que foram despedidos. Portanto, respondendo desta forma, tudo para dizer que os exemplos que nos vêm, e nós temos que ir com base nos exemplos, os exemplos que nos vêm de caminhos que estão a ser seguidos, como este, em que nós nesta casa levantámos na altura a situação e pusemos as nossas dúvidas sobre o caminho que estava a ser seguido, como o colocámos desde o primeiro dia, e não é uma questão de divergência ideológica, é uma questão de sensibilidade para aquilo que é a necessidade de um serviço. Aquilo que nós sempre dissemos foi o caminho que está a ser seguido é o caminho que foi seguido noutros países, concretamente no da Argentina, e que está a custar ao governo daquele país, agora independentemente também das proximidades ou distâncias que tínhamos, a reconstrução de uma empresa de correios que desapareceu, que chegou a uma altura que não existia. E isto tudo porque foi privatizado nos mesmos modos em que foi privatizado aqui, porque houve privatizações, e não vou defender aqui as privatizações, como ando imaginar, houve privatizações por essa Europa e mesmo a própria passagem da legislação europeia para a legislação nacional desses países, em que ficaram claramente definidos, abaixo das necessidades, mas ficaram claramente definidos os mínimos. Aqui não. Aqui a legislação passou, ou seja, a legislação europeia foi transposta, como se sabe, sem fazer grandes comentários sobre isso, e depois, quando se focou à privatização, foi feita também sem qualquer tipo de garantias. Porque se olharmos para alguns países onde a situação está mal nesta altura, olhemos, por exemplo, para o caso da Áustria, não é? É que na Áustria todas as localidades, eu não quero estar a mentir agora, mas todas as localidades com acima de 3 mil habitantes têm que ter uma estação de correios. Só. Independentemente depois dos graus que existem conforme o número de habitantes, porque aqui há uma grande falácia no meio disto tudo. Em Portugal estamos a atravessar uma grande falácia quando, em vez de se falar de correios, falamos de pontos de acesso. E o ponto de acesso dos correios não pode ser alguém que vai levantar, por exemplo, ainda hoje de manhã me deram esse exemplo, uma senhora, o bar onde eu costumo ir beber o meu café todas as manhãs, e que me dizia assim: fui levantar o meu registro e foram 15 minutos até a senhora me perguntar o que é que quer, e depois, e servir não sei quantos galões, para depois, passados outros 20 minutos, me vir finalmente atender. Portanto, passei 40 minutos para levantar uma carta registada. Estas são situações que não podem acontecer, porque todos nós temos a nossa vida, e temos as nossas obrigações, e não se pode passar numa estação de correios, nesta altura, uma hora, com três balcões abertos, dois dedicados ao banco e um dedicado aos serviços postais. Os dois que estão dedicados ao banco não têm lá ninguém. E o que tem o serviço de correio, tem 50 ou 60 pessoas à frente que esperam uma hora para ser atendidos, é, digamos assim, é dentro do CTT, mas não deixa de ser tão vergonhoso como esta situação que eu acabei de colocar agora. E depois a outra questão, que é a questão dos custos. Os custos nesta altura vão, é verdade, vão para as empresas, mas vão para o comum dos cidadãos também. Porque quando o correio demora uma semana a chegar, quando as pessoas recebem faturação fora de prazo, e há casos concretos disso, e só não há mais reclamações, nós voltamos a dizer que só não há mais reclamações, porque as pessoas não pedem o livro de reclamações, reclamam no primeiro balcão de correios que encontram, normalmente são canalizados para uma figura, no mínimo caricata, que é o tal, desculpem-nos, o provedor. Provedor de quê? Provedor de quê? Dos meus interesses, não é? Dos meus interesses enquanto cidadão, não é?
Porque,
nomeado pela empresa e pago pela empresa, claro.
Ninguém sabe quem é.
Pronto, independentemente da questão, o que é um facto é que as pessoas reclamam ao provedor dos correios. As respostas normalmente são as mesmas e a degradação continua. Portanto, os custos nesta altura para o Estado português e para todos os portugueses, e não quero aqui fazer a analogia com os bancos, porque essa deixa-me de tal maneira doente que eu amanhã não tinha condições para trabalhar se fosse falar sobre isso, mas ficará sempre mais caro, como é óbvio, deixar destruir uma empresa de qualidade com aquela que ela ainda tem, porque ainda tem lá trabalhadores de qualidade, e é verdade que são os trabalhadores da alma daquela empresa, não são os gestores, porque os gestores foram e voltaram todos eles, passaram, os trabalhadores ficaram. O problema é que agora os trabalhadores que estão a ficar são cada vez menos e cada vez mais desanimados. Aquilo que nós ouvimos nos locais de trabalho normalmente é, alguns deles chegam ao ponto de dizer assim, eu já dei o que tinha a dar, deixar arder. Porque quando temos uma chefia que se vira para nós e diz assim, pois é pá, eu estou a atingir o meu ponto de ruptura, porque eu hoje tenho que mandar fazer aquilo pelo qual tinha que mandar castigar há 3 anos atrás, que é nomeadamente o correio que fica por distribuir. Portanto, esta é uma questão que, respondendo concretamente, quanto mais demorar, pior ficaremos enquanto cidadãos e pior ficarão as contas do Estado, porque terão muito mais para reconstruir que aquilo que têm nesta altura. Quanto ao Sr. Deputado Heitor da Fonseca. Heitor de Sousa, peço desculpa.
Heitor da Fonseca.
Peço imensa desculpa.
Foi diretor de recursos humanos do GDT.
Também houve. Sobre a questão, eu peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, mas. Em relação à questão dos imóveis, volta aqui o secretismo da venda do CPT. Nós temos uma ideia de quais são os imóveis, até porque temos registados, porque nós tínhamos lá associados, temos em base de dados os imóveis, todos sabemos quais eram e quais são atualmente. Claro que nós não temos capacidade para ir de conservatório em conservatório a ver qual era o valor matricial dos edifícios, não é? Mas quando foi vendido, só por exemplo, alguns deles, mas quando foram vendidos alguns, foram aqueles que foram depauperados no tempo em que o governo decidiu mandar vender os que estavam no fundo de pensões, os restauradores, o edifício dos restauradores, aquele edifício da Contradante, que agora é um hotel de luxo para estudantes, e outros de Casal Ribeiro. Os outros edifícios... É o Palácio Sousa Leal e os outros que estão, e o outro que está ao lado, são os dois. Sim.
A Praça Dom Luís
que voltou à posse do proprietário, o proprietário segundo consta, não temos provas, como é óbvio, não fomos nós que fizemos o negócio, mas segundo consta os CTT pagaram um montante bastante elevado para que o proprietário aceitasse recebê-lo antes do tempo previsto naquilo que estava contratual, porque alguns daqueles edifícios têm contratos de arrendamento até 2028, creio que aquele que tem que ser devolvido mais tarde é até 2028, não quero estar a mentir. Sim, porque aquilo foi quando nós nos anos, no final dos anos 2000, ou seja, no princípio dos anos 2000, no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, nós, através de um estudo atuarial feito por um economista do CTT, chegámos à conclusão que o Estado, por não ter aprovisionado o Fundo de Pensões, devia aos trabalhadores do CTT, na altura, qualquer coisa como 200 milhões, 240 milhões de contos. E, quando chegou 1997, o governo de então, era o primeiro-ministro, o engenheiro Guterres, para nos calar, resolveu meter alguns edifícios dentro do Fundo de Pensões. Edifícios esses que, na altura, valiam 40 milhões de contos, grosso modo. Claro que não tapava nada, portanto, tapava os pés, mas continuava a ter a cabeça destapada, mas foi assim. E quando chegou no tempo em que era Ministra das Finanças, a doutora Ferreira Leite, para cumprir o bendito do déficit, houve necessidade de vender, de ter mais dinheiro, e como não se podiam mandar edifícios para o Fundo de Pensões, para o Orçamento do Estado, o CDT vender os edifícios, ficando com a obrigação de os alugarem alguns a 20 anos. E manter lá os serviços. O que acontece foi que nunca lá estiveram. Alguns os serviços apareceram lá há muito tempo. Se forem ver o edifício do restaurador, está ao ratos, acima da estação de correio está ao ratos, porque não há ocupação para ele, porque foi tudo centralizado no Báltico. E o edifício da antiga central telefónica na Praça de Dom Luís, consta que os CTT pagaram um bom dinheiro para que o proprietário aceitasse recebê-lo de volta antes do prazo marcado. Agora, sobre quanto é que eles valiam concretamente, nós a única coisa que temos são opiniões. E, por exemplo, em relação à venda dos dois palácios de São José, com os seus 10 mil metros de terreno que vão até ao Torel, com a situação, com a valia histórica, que é uma mais-valia, com tudo aquilo que são os jardins e tudo aquilo que está lá por ali em cima, a opinião que nós tivemos de duas, pelo menos duas prediais que consultámos na altura, foi que a venda abaixo dos 30 milhões seria a tirar dinheiro para o lixo. Só numa situação de grande pressa é que se venderia por aquele preço. É a opinião de quem vende edifícios na cidade de Lisboa, não é a nossa opinião, que não vendemos, gostaríamos de ter condições para isso, mas não. Foi vendido por 16 milhões, com uma taxa qualquer que não chegámos bem a perceber. Portanto, nesta perspectiva, em relação à questão da sensatez da ANACOM, ainda em relação à questão da sensatez da ANACOM, as questões têm que ser vistas cada uma no seu tempo. É óbvio que para nós, enquanto trabalhadores, a partir do momento em que alguém tenta pôr um travão, por mínimo que seja, e não querendo discutir a bondade da sua totalidade ou de parte dele, a partir do momento em que se diz não, deve-se continuar nesse caminho. E deve-se continuar nesse caminho no sentido de que seja devolvido aos cidadãos o seu direito a terem em proximidade os correios e a terem em proximidade, ou seja, e a terem uma qualidade de tratamento da sua comunicação postal como sempre tiveram. A devolução aos cidadãos. E nessa perspectiva, claro que é pouco e tardio aquilo que o regulador nesta altura está a colocar ao operador. Agora, os mínimos têm que ser os mínimos do respeito pelo cidadão. E o respeito pelo cidadão não pode ser, como é óbvio, manter-se uma estação de correios por cada concelho, quando temos concelhos que só por si têm mais população que 4 ou 5 ou 10 concelhos dos outros concelhos menos povoados. Depois há uma questão que é a devolução ao cidadão deste país do direito de viver onde muito bem quer e entende. Porque aquilo que nós verificamos e quando vamos por esse país fora, quando acontece alguma manifestação popular por causa das estações, dos encerramentos das estações, aquilo que nós normalmente ouvimos é já desapareceu isto, já desapareceu aquilo, já desapareceu o outro, agora vai o correio também. E isto está a pôr em causa a permanência de muita gente na sua localidade. Portanto, nós estamos a deixar de ter o direito, porque eu por acaso sou de Elvas, onde se fechou uma maternidade há uns anos atrás, porque não nasciam crianças, mas depois já havia crianças para nascerem em Badajoz. E agora já se fala que vão fechar o Hospital de Elvas e o Hospital Porto Alegre. Se forem nesta altura, se alguém tiver a coragem política, mas pessoal, fundamentalmente pessoal, de dizer ao pessoal de Elvas que vão fechar a estação de Correios, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas se chegarem a Porto Alegre, que é uma capital distrito, se calhar deixam-no lá, nem que seja só para completar. Mas são capazes de chegar à Ponte de Soura e fazer a mesma coisa. Porque isto que está aqui em questão não é uma questão de lucro ou não do CTT. Porque já agora, só mais um minuto. Quando eu vim trabalhar para o CTT, ou seja, quando fiz o meu estágio para poder ir trabalhar nas estações de correio, para vender selos e todos os outros serviços que nós vendíamos na altura e bem, e com respeito para as pessoas e pela empresa pela qual trabalhávamos, uma das coisas que nos ensinaram desde sempre foi que não tínhamos que olhar para a rentabilidade de estações em distritos, para a sobrevivência do CTT, em distritos tão importantes como era o distrito de Leiria. E nós, como miúdos que éramos, na altura dizíamos, o que é que se passa em Leiria? O que é que se passa em Leiria? E nós, passados, quando fomos para os balcões, percebemos, aqueles que foram trabalhar para o distrito de Leiria perceberam que era o distrito onde mais se aforrava. Ou seja, havia o cuidado de quem geria o CTT de saber que não podia fechar uma estação de correios alegando que era prejudicial, porque tinha lá só apareciam as Marias para receber os vales no dia das pensões ou porque vendiam meia dúzia de selos, mas que, no seu global, traziam rendimentos ao CTT que parece que hoje são dispensáveis, porque já se começou a fechar também no distrito de Leiria.
Portanto,
sim, mas não era só. Na altura era a questão do aforo, mas era também a questão das receitas que se recebiam da imigração, tudo isso. Portanto, era um distrito onde não se devia tocar. Hoje toca-se no distrito de Leiria, como se toca em qualquer outro distrito, só não se toca ainda, até agora ainda não passou para as ilhas, porque deve ser o problema da passagem aérea, com certeza, mas um destes dias lá chegará, com certeza, porque são os únicos concelhos onde... Já na Madeira também já, pois. Mas com calma lá irão. Portanto, eram estas duas questões. A questão do Banco Estatal. Nós não temos qualquer problema quanto ao Banco Estatal. O Vítor já explicará o porquê, mas é só para dizer que nós fomos pioneiros nisso. O nosso sindicato apresentou dois estudos que devem estar por aí algures nos armazéns dos arquivos governamentais. Apresentou dois estudos em duas épocas distintas, no final dos anos 80 e depois já no final dos anos 90, duas propostas fundamentadas, e fundamentadas com o conhecimento de quem o sabia fazer, no sentido que fosse estabelecido um banco postal que respondesse às necessidades dos cidadãos, isto, claro, que naqueles tempos em que ainda não existia o dinheiro de plástico, e que os CTT podia ter sido a sobrevivência do CTT, um banco postal para financiar a atividade, digamos, menos lucrativa do Correio. Portanto, não temos qualquer problema em relação ao banco postal, temos problema em relação a este banco postal e àquilo que estão a fazer às pessoas que lá trabalham.
Sr. Vitor Narciso, faz favor.
Já agora, pegando nesta última parte, sempre houve Caixa Económica Postal. Toda a gente se lembra, penso eu, tinha aquela cadernetazinha, né? E essa estação de correios levantava-se, depositava-se e tal. Pronto. Caixa Económica Postal ou seja, qual é que era a nossa ideia já nos anos 80? Se os alemães tinham o Deutsche Bank já ligado aos correios alemães, se também noutros países, agora não, pronto, porque é que os correios não podiam ter uma atividade bancária que suportasse, através das suas mais-valias, o investimento na empresa? Porquê? Não havia razão. Ok, reivindicamos, etc, andaram por aí, fizeram uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos. Quer dizer, foram-se meter com o Tubarão, não é? Fizeram uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos para a criação do Banco Postal, aquilo morreu. Depois fizeram um negócio, ainda estava em vigor a parceria com a Caixa Geral de Depósitos, fizeram um negócio com o Banco BPI ou o Banco Santander, pronto, uma coisa qualquer. Não, foi nada. O Banco da Madeira, aquele. O Banif, fizeram um negócio com o Banif para pôr em pé a Caixa Geral de Depósitos, ainda havia o protocolo, aquilo, não sei se já pagaram as multas, não, mas pronto. Mas nós sempre defendemos que podia, o nosso princípio sempre foi o mesmo. Nós tínhamos 1.600 estações de correio espalhadas pelo país. Os CTTs podiam, naquelas estações de correio, prestar N serviços à população, inclusivamente serviços bancários, onde não havia bancos, os grandes bancos, etc. Inclusivamente onde criar mini balcões de cidadão. Nós sempre propusemos isso às administrações dos CTTs. E, tardiamente, algumas dessas coisas foram aparecendo. Foram aparecendo algumas estações de CTTs que tinham um balcãozinho que era onde se podia fazer cartão de cidadão, etc. Foram aparecendo, mas foram morrendo. Porquê? Porque se aproximava 2013. E isto, 2013, tem uma... 2013 foi a privatização. Pronto. Não sei se foi no PEC 4, se foi no PEC 5, se foi num dos PECs, né, que os CTTs foram engolidos, e depois a coisa deu-se. Entretanto, já estava a ser preparada a privatização desde 2009. 2010, pronto, já estava a ser preparada a privatização, foram ao ar 2.000 postos de trabalho, encerraram encerraram 600 e tal estações de correio, fora os postos, que eram postos dos CTTs, alguns deles tinham horários a meio tempo, por hipótese, mas que a população sabia que podia ir aos correios das 2 às 6 da tarde ou das 9 à 1 da tarde e que era um serviço prestado por CTTs, com trabalhadores de CTTs, com confiança, porque as pessoas têm, a população tem confiança nos trabalhadores de CTTs, confiam, e não confiam na pessoa da papelaria ou da taberna, pronto, porque toda a gente sabe quanto é que se ganha de pensão, toda a gente sabe quem é que recebeu aquelas cartas de registros do fisco, para pagar multas, etc, etc. Toda a gente está, e ali nos correios, mesmo que isso seja verdade, que isso possa ser verdade, as pessoas têm confiança que o funcionário do CTT, do trabalhador, aquilo é, tem a sigilo, pronto. Agora, voltamos à questão, não querendo discutir, agora, a questão da privatização ou da propriedade, o que é facto é que os Correios estão a prestar um serviço mau, não é só à população, é um serviço a toda a gente, mau, empresas, mau. E todos os sinais, desde 2015, vá lá, todos os sinais indicam que os CTTs vão piorar ainda mais a qualidade do serviço. Porque quando, e um exemplo disso foi aquilo que se passou em novembro do ano passado, novembro ou dezembro do ano passado, quando a ANACOM acordou, porque o papel da ANACOM foi muito mal durante muitos anos, não é? E agora a ANACOM agora é o inimigo principal, não é? Até porque o senhor aprendiz, não, ele não é aprendiz, não é? O senhor Manuel Sapolimou diz que o presidente da ANACOM até tem uma agenda própria, não é? Pronto, ok. É o inimigo público número um. Portanto, o papel da ANACOM, quando a ANACOM começou a dizer aos CTTs, alto, as medições da qualidade que vocês fazem estão a ser falseadas, o encerramento de estações está a ir para além daquilo que está escrito, a questão dos marcos de correio, que ninguém sabe, cada vez há mais marcos aí nas estatísticas, cada vez há mais marcos e parecem cogumelos a nascer os marcos. E ninguém sabe onde é que estão. É? Ou seja, os CTTs estão a caminhar para prestar um serviço público de correios, o Serviço Universal de Correios, cada vez com menor qualidade. E aquilo que é preocupante é que nem querem contributo do contribuinte. Eles nem querem contributo do contribuinte. E isto não estou aqui a inventar nada. Portanto, são declarações do maior acionista do CTTs. Os CTTs vão fazer o Serviço Público de Correios e não querem que o Estado lá ponha nada. Ora, há uma coisa que eu digo aos meus filhos, que é mentiroso sou eu e não minto tanto, nem, né? Pronto, eu costumo dizer uma... Pronto. Ora, o Estado está a financiar os CTTs com milhares e milhares e milhares de euros através do poder local. Pronto. E mesmo assim o serviço está a ser mal prestado. A ANACOM, sendo um organismo de regulador, digamos assim, pode e deve obrigar a que os CTTs possam melhorar, digamos assim, a qualidade do serviço. Mas isso não resolve o problema de fundo. E depois voltamos à questão da propriedade. E voltamos à Foz, que é o rio, não é? O rio... pode ser, não é o rio, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. O rio vai correndo, o rio vai correndo, não é? Mas vai desaguar num lado qualquer. Não é? E serviço, uma empresa que presta um serviço essencial para o país, que é o caso dos CTTs. Podemos falar de EDP, etc., mas não, CTTs, parece um serviço essencial para o país. Não pode estar sujeita, vamos terminar, não pode estar sujeita aos desvarios ou aos interesses, digamos assim, da administração, da Comissão Executiva, dos acionistas. Não pode. Não pode. Porque o Estado nunca pode obrigar aquelas pessoas, não é, a dizer assim: você vais fazer aquilo que eu quero, não, desculpa lá, em tua casa mandas tu, esta empresa é minha. Portanto, a solução aqui, indiretamente à questão que colocou, para a melhoria da prestação de serviços, para a melhoria da universalidade das estações de correio junto às populações, etc., só numa empresa que não tenha como preocupação fundamental o lucro, porque os CTTs não tinham que dar lucro, mas sempre deram e continuam a dar, e não tinham que dar lucro porque prestam o serviço. Se houver uma população que tenha 200 pessoas, por exemplo, porque é que não há de haver lá uma estação de correios ou um posto de correios, nem que seja a meio tempo? Porque é um serviço que tem que ser prestado. Aquelas pessoas têm direito. É como aos médicos. Pronto. Sim, senhor. Muito bem.
Muito, muito obrigado. Agradecer novamente a vossa presença. Este debate, aliás, perceberam isso, praticamente se pode dizer que não houve limitações de tempo e cada um disse aquilo que entendeu. Acho que quando é possível é melhor ser assim. Agradecemos o vosso contributo. Como sabem, este processo está longe de terminar aqui, porque depois vai dar origem ao relatório discutido em comissão e subirá à plenária, porque tem o número de assinaturas suficiente e relevância suficiente para isso. E, portanto, certamente, e presumo que será assim, a comissão não deixa de informar os peticionantes da data da discussão, a fim de que possam estar presentes querendo, e nos veremos novamente nas nossas diferenças, mas sempre um diálogo muito olhos nos olhos, como eu gosto. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Senhores deputados, muito obrigado também pela vossa presença.